Vamos ao Mateus 6, passagem clássica, muito conhecida. Eu gostaria de jogar algumas luzes aqui. É tão forte a passagem e tem tanto a ver com o nosso dia a dia que precisamos constantemente nos lembrar dela. Dificilmente algum de nós escapa de não ser tentado a obedecer. Tentar desobedecer isso aqui, ou dizendo de outra forma, dificilmente a gente não tem grande dificuldade de cumprir. Mateus 6, 25. Jesus está falando de ansiedade em três áreas. Observe. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Primeira área, pela vossa vida. Mas na frente vai ficar mais claro isso. Quanto ao que é a vez de, segunda área, comer e beber alimento. Pode ser que a gente ache que quando ele fala vida, ele vai explicar melhor falando no alimento e falando no vestir. Mas não é não. A ansiedade pela vida é algo bem específico aqui, além do comer e beber, que é a segunda área, e continuando, nem pelo vosso corpo quanto à vez de vestir, terceira área. São três áreas que Jesus proíbe de ficarmos ansiosos. Ele vai repetir, até o versículo 31, todas as três. Inclusive, uma delas ele vai repetir mais duas vezes, que é a área de comer e beber. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Assunto aqui do alimento. Voltou. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Aí vem. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? Ele repete o que tinha dito lá no começo, não andeis ansiosos pela vossa vida, deixando claro que é uma área específica aqui, a preocupação pelo tamanho da vida. Esse tamanho é uma forma dele expressar o curso. No caso, claro, nossa vida não é medida em medições métricas, como um côvado, por exemplo, é mais ou menos 45 centímetros. Então, ele metaforicamente, ele imagina a vida da gente como sendo uma certa distância. Mas podemos levar isso para anos ou meses, tempo. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, quem é que pode, por mais ansioso que esteja, aumentar um pouco a sua vida? É isso que ele quer dizer. Então, é claro que o assunto aqui não é ansiedade pela comida, não é ansiedade pelo vestir, é ansiedade pelo tempo da vida, preocupação com quando vai morrer. Então, já repetiu a questão do sustento, já repetiu a questão da vida, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Repetiu agora a terceira área. Todas as três ditas duas vezes. Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Aí eu vou pular o 30, que eu não vou trazer em detalhes cada versículo aqui. Aí, porquanto, 31, não vos inquietei dizendo que comeremos. Terceira vez, então, que ele fala na questão da preocupação pelo comer e beber, alimento. Que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Vamos parar aqui. Seria o caso de perguntar, é pecado, então, o crente estar ansioso, preocupado com o tempo que ele vai viver? Ou o que ele vai comer ou beber amanhã? Ou o que ele vai, com o que ele vai se vestir amanhã? Essa questão de ser pecado ou não é muito simples. Já tenho dito isso algumas vezes até de púlpito. Que às vezes pessoas chegam para mim e dizem, pastor, isso é pecado? Peraí, mano, não sei. Não, no sábado, não é claro que é pecado. Não, não é claro que é pecado. Vamos conversar comigo, que a gente examina, às vezes, caso a caso, e até de muitas circunstâncias. E, além do mais, às vezes, a gente nem pode dizer é ou não é, porque nós estamos falando de pecados na hora de Deus. E falar por Deus é muito complicado. Não é fácil. Às vezes, nós conseguimos falar, sim. Jesus Cristo é Deus? É. A Trindade existe? Existe. Negar isso é pecado? É. Então, não estamos falando em nome de Deus. Estamos. Por quê? Porque a palavra de Deus deixa isso claríssimo. Mas, às vezes, a palavra de Deus não deixa muito claro algumas coisas. E, de fato, não é muito fácil, às vezes, detectar exatamente o que é pecado ou não é pecado. Claro, se alguém chegar e disser assim, irmão, cada vez que eu vejo alguém lá na mesa, eu tenho vontade de sapecar a mão no pé do vidro dele. Isso é pecado? Eu acho que não precisa pensar duas vezes e dizer, é, meu irmão. Né? Mas tem outras coisas. Ah, é porque eu leio a Bíblia e dá um sono e eu durmo quase toda vez que eu leio. Isso é pecado? Aí, vamos começando a complicar um pouco. Né? Então, não é tão simples. Esta questão aqui que Cristo está falando pode ser colocado como algo difícil de responder? É pecado estar ansioso pelo dia de amanhã, pelo que vai comer ou o tempo que vai viver? Bom, tem pessoas que são mais ansiosas do que outras naturalmente. Isso é genética, é coisa da cabeça. Tem uns que marcam um encontro, o carro fura pneu, fica louco, porque o carro furou o pneu e fica completamente transtornado, porque vai chegar atrasado e tudo. Uma ansiedade lá em cima. O outro pode furar 3 pneus. Eu não tenho culpa. Eu estou indo na hora. Furou o pneu, depois furou outro, depois furou outro. Lamento muito. Você não vai nem avisar pelo celular, não, para chegar atrasado? Não. Ele espera. É, ou seja, ligadão. Então tem gente de todo jeito. Para aplicar isto na questão da ansiedade, pode não ser tão fácil, que pode parecer muito com coisa da personalidade da pessoa e tal. Só que aqui tem um versículo que pega, e aí denuncia mesmo como pecado, sem dúvida. Qualquer tipo de ansiedade, qualquer tipo, digo, é uma ansiedade no sentido de estar angustiado, de estar preocupado, de realmente ficar perturbado com uma dessas 3 coisas, é pecaminoso. Qual é o ponto em que Jesus deixa isso claro? 32. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Agora ele determinou. Essas coisas são típicas de quem não tem Cristo. Gentil, muitas vezes, gentil tecnicamente é alguém que não é judeu. Mas muitas vezes é usado no sentido de alguém não crente. Um ímpio ou incrédulo. Então, quando Jesus diz isso aqui é típico de que não tem Deus como Pai, aí complicou. Tanto que ele diz, os gentios é que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai Celeste, que os gentios não têm Pai Celeste. Mas todos são filhos de Deus? Não. Todos são criaturas de Deus. Então é correto dizer que essa expressão Pai Celeste, ela é específica, ela é aplicável exclusivamente a crentes? Sim, só é. Então Jesus faz um contraste aqui claro. Eu estou falando para crentes. Não fiquem ansiosos, porque se ficarem, vocês estão agindo como descrentes. E eles pecam, e pecam, e pecam. Então não quero. É tipo de quem não age como tendo um pai que toma conta. Então, essa ansiedade da qual Jesus está falando é uma ansiedade que questiona ou duvida ou não leva muito a sério ou não descansa neste Pai Celeste. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, ao ficar ansioso, está desconsiderando o Pai Celeste, como os descrentes desconsideram, porque ninguém conhece o Pai Celeste, claro, espiritualmente. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Aí ele conclui tudo no versículo 34. Então, o que eu quero concluir aqui é que, primeiro, esse tipo de ansiedade não é a ansiedade do nervoso, do tenso. Como eu falei, que tudo está preocupado em tudo, e que realmente puxou do pai, a avó era uma coisa horrorosa de preocupação, de angustiada. É bem evidente que é uma coisa da família e genética e tal. Eu sei que tem esse aspecto, tem essa nuance, a questão de ansiedade, de preocupação. A pessoa preocupada com coisas até pequenas da vida, no dia a dia, que não tem nada a ver com o cuidado que Deus tem com a própria vida e tal. Não, são coisas até menores que a pessoa vive preocupada ali. Aqui a coisa é mais séria. É dizer assim, eu não tenho quem cuide de mim. Eu estou com aviso prévio, não sei quando vou arranjar outro emprego, não está difícil a situação. Meu aviso prévio se vê daqui a 2 dias. Estou muito, muito preocupado, porque tenho 3 filhos para criar. Um com 15 anos, outro com 10, outro com 8. E eu não sei como fazer. Aí se abate, aí não dorme de noite e fica angustiado. Isso é pecado? É. É. Agora aquele cara, pois atira a primeira pedra, quem nunca passou por isso? Eu não atiro. Porque já passei. Eu acho que não tem um aqui que não passou. Não tem problema. O ideal é que nós não tivéssemos passado, porque isso é pecado. Claro. Quando eu digo não tem problema, é. Isso é solucionável aos olhos de Deus. Todo pecado é solucionável aos olhos de Deus. Aliás, na realidade, todo pecado do crente já foi solucionado, melhor dizendo, aos olhos de Deus, na cruz de Cristo. Mas o tratamento desses nossos pecados no dia a dia, estou falando nesse sentido, são solucionáveis, no sentido de dizer, Senhor, estou mais uma vez pecando. Não é porque eu sou assim mesmo, eu tive até um psicólogo, ele disse que é meu mesmo. Não. Você pode vir com outras coisas, com outras questões, e puxar o psicólogo lá, se ele é crente, ou se mesmo sem ser crente, se ele colocou alguma coisa com afinidade bíblica, tudo bem. Estou criticando em si. Mas, se alguém vier lhe convencer que a sua ansiedade pelo tempo que você vai durar, pelo que você vai comer ou vestir, isso não é pecado, não permita, porque é. Então, se é, trate como pecado. Como é que se trata algo como pecado diante de Deus? Um crente confessa a ele, conversa com ele, pede ajuda ao Espírito Santo e toca para frente. Procura se fortificar, leva uma vida cristã responsável, procurando se fortificar nas Escrituras, ouvindo pregações. Ele procura fazer, vamos dizer, a parte dele, para que ele se fortifique. Não adianta chegar e dizer, Senhor, eu pequei de novo, eu estou ansioso de novo. Aí não toma nenhuma providência. Não lê um livro que trata do assunto, não lê passagens bíblicas que falam disso, não vê as pregações. A situação dele está piorando, está complicando, ele vai acabar sendo disciplinado. Talvez com uma certa dureza por Deus. Deus pode até disciplinar até aquele que está confessando humildemente. Mas é com Deus, Deus sabe como fazer. Mas que a situação é pior daquele que confessa, mesmo honestamente, sinceramente, e não está tomando nenhuma providência para que peque menos nesta área, aí não. Aí está errado. Porque, então, eu estava lendo essa passagem. Eu já deve ter pregado várias vezes sobre ela, nem sei, mas me veio à mente quando eu vi esse aspecto de que é pecaminoso, sim. Especialmente quando compara com os gentios. Faça isso. Isso é parecer com um descrente. Você não quer isso na sua vida? Agir como alguém que não tem um pai espiritual é ofensa ao nosso pai. Então você está preocupado se você vai morrer com 30 anos, ou 50, ou 70, ou 80. Não se preocupe, não. Deixe com Deus isso. Quanto tempo vai durar a minha vida? Não se preocupe com isso. Agora, quer dizer, quem nem pensa, o camarada que está com a vida suprema, que é 2 dias, vai vencer, ele não vai nem pensar. Claro que ele vai pensar. Ele pode se preocupar no sentido de tomar providência, de distribuir currículos e orar a Deus. E, claro, vai pensar, talvez fazer planos, bolar, vou pedir emprestado a alguém que eu conheço, um parente, um amigo, se for necessário. Tudo bem, vou tomar alguma coisa, vou vender um carro. Ok. Planeje, tudo certo. Mas se angustiar como se tivesse abandonado sem pai no céu, é muito ofensivo a Deus. Não faça mais isso, não. Nem você, nem eu. Vamos orar. Obrigado, nosso Pai. Pai, Pai, querido, que toma conta de nós, de cada grama de arroz que colocamos nesta boca, de cada gota de água, cada camisa, vestido, saia, roupa, sapato, calça, meia, que nós vestimos. Muito obrigado. E pela vida que cada um tem até aqui, depois com a própria idade. E até quando vai a vida de cada um, tu tomas conta disso. Muito obrigado, porque temos um Pai que toma conta de nós. E muito obrigado por Cristo, cuja morte e ressurreição nos possibilitou de ter como Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.